meus amigos, estamos prontos, só fazer as entradas da praxe, naturalmente agradecer ao Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, na pessoa do seu Presidente, já costumo disponibilidade para nos ajudar nestas matérias, referir que é com muito gosto que temos cá o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, não sabem, têm consciência da importância do trabalho que têm desenvolvido e do contributo que têm dado para nós também, para o Grupo Parlamentar do PSD, julgo que o PS também comunga desta opinião, para nos ajudar a perceber melhor as condicionantes, as necessidades de evolução também nesta matéria, com as devidas precauções. E nessa perspectiva, de facto, o Conselho Nacional tem tido um papel insubstituível nesta dimensão, não desfazendo as outras dimensões naturalmente. Se calhar dávamos início à nossa conversa, à nossa reunião. Não sei se o Sr. Presidente quer fazer uma introdução inicial. Nós temos cá os seus deputados do Partido Socialista e os seus deputados do Partido Social Democrata, que de facto correspondem às duas forças que têm os dois projetos de lei aprovados na generalidade, e naturalmente que nesta fase estas audições são fundamentais para podermos aqui acertar alguns pormenores ou alguns detalhes de maior ou menor monta, presumo que não alterando a questão fundamental que está, a linha fundamental que está aprovada nos dois projetos, e também depois percebermos em que medida é que nós podemos concluir o nosso trabalho antes de o apresentar na Comissão de Saúde e em plenário para a votação final. Sr. Presidente, se a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em nome pessoal e em nome do Conselho, agradeço as suas amáveis palavras. Enfim, nós fazemos aquilo que nos é exigível e temos muito gosto nisso. Portanto, a nossa postura sempre foi a de resolver problemas, por utilizar uma expressão inglesa que eu acho muito interessante. Nós somos problem solvers e não troublemakers, e essa sempre foi a nossa postura. Portanto, agradeço as suas palavras, que também nos dão mais, enfim, nos incentivam a trabalhar, mas também nos criam mais responsabilidades para tentarmos, pelo menos, não defraudar essas vossas expectativas. Se calhar o melhor era, portanto, eu faria uma pequena introdução, porque nós temos o parecer que já apresentámos, sublinhar algumas questões e depois, se calhar, colocarmos à disponibilidade dos senhores deputados para nos fazerem as perguntas que entenderem por convenientes, no sentido de nós tentarmos auxiliar, enfim, ao esclarecimento da situação. Ao iniciar esta apresentação, o Conselho não pode deixar de reafirmar a sua satisfação e o seu agradecimento pelo alargado acolhimento favorável por parte dos senhores deputados das propostas que apresentou nos seus sucessivos relatórios de atividade. Dito isto, creia-se ser indispensável referir que é impossível não reconhecer que vivemos tempos de constrangimento e confronto. Contudo, é exatamente nestas alturas que o exercício da razão se torna mais premente. Razão que António Damasio nos ensinou que tem que ser emocionada e nunca apaixonada. E se é verdade que há conflitos que não podem ser evitados, tal não justifica que sejam descobertas contradições onde elas não existem. De facto, já bastam as complicações reais, não é necessário criar outras meramente artificiais. Os problemas para os quais urge encontrar soluções já são muitos, já basta o que basta. Nesse sentido, o Conselho deseja e espera confiadamente, enfim, pelo menos este, o Conselho em exercício de funções, deseja e espera confiadamente que seja possível estabelecer no seio de, em primeira linha deste Grupo de Trabalho e depois da Comissão de Saúde, uma plataforma comum que permita a apresentação ao Plenário da Assembleia da República de um único projeto de lei resultante da fusão, compatibilização daqueles projetos que baixaram à discussão na especialidade. Porque, efetivamente, é patente a unanimidade. Nós, se quiserem, eu volto a recordar aquilo que está no nosso parecer e em que sublinhamos a unanimidade e a convergência nos pontos. Mas, se calhar, isso é despiciando, já tem o nosso texto. Portanto, nós assinalamos os pontos comuns, que são imensos, 2º, 7º, 10º, 14º, 25º, 31º, 32º A, e, portanto, e depois, enfim, apresentamos algumas sugestões, enfim, formalismo 39 também, de formalismo técnico, enfim, na área daquela técnica que eu tenho a obrigação de saber. Mas, enfim, está tudo lá. Se quiserem, posso ir, mas parece-me que não será necessário. Relativamente ao... Enfim, àquilo que será a filosofia destas propostas, acima de tudo, e na senda do artigo 66 do Código Civil, defender as pessoas nascidas com vida. E, em particular, os casais que são forçados a recorrer ao auxílio das técnicas de PMA para conseguirem alcançar essa verdadeira bênção que é ter filhos. De facto, aqueles de nós que têm filhos sabem o que isso é, e aqueles de nós que, para o mal e para o bem, têm conhecimento de casais que se encontram na situação de infertilidade, também sabem o sofrimento que isso representa. E é, de facto, um sofrimento muito, muito, muito intenso. Nesse sentido, nós gostaríamos de deixar bem claro que existe um profundo desvalor ético e uma integridade social na noção de sub-humanos, de pessoas que não têm a mesma dignidade que os outros. Portanto, quando nós queremos erigir outras entidades, sobrepondo essas entidades que não são pessoas nascidas com vida aos seres humanos que já nasceram com vida e que estão cá, isso normalmente é perigoso. Eu não vou citar exemplos históricos, porque isso seria, como nós dizemos no direito, argumentos ad terrorem, portanto, argumentos terroristas, e quanto menos terrorismo, melhor. O primado da vontade individual livre, esclarecida e responsável é um corolário natural do princípio da essencialidade e da dignidade da pessoa humana. Portanto, e é isso que deve, perdoa-se o atrevimento, guiar-nos a todos. No sentido de que há que encontrar soluções e não criar problemas, nós insistimos, portanto, isso está num dos projetos de lei, muito claramente, e nós insistimos nisso, porque achamos que esta é talvez a melhor forma, para além de em termos técnico-jurídica, é sempre preferível criar, digamos, uma norma e depois deixar a regulamentação mais específica dessa norma para um outro diploma. Porquê? Porque isto independentemente agora das questões da percepção da comunidade sobre o problema. A ciência e a vida estão todos os dias em constante mudança. Se nós utilizarmos este mecanismo, é mais fácil fazer essas adaptações do que estar a exigir sempre a discussão de uma lei com todo o ritual formal que é necessário para a criação de uma lei. Um decreto regulamentar pode ser emitido pelo governo e, portanto, é, do ponto de vista técnico, mais fácil. Do ponto de vista da percepção da comunidade, a comunidade não discutiu ainda muito este problema e a nossa opinião é que, de facto, devemos avançar de uma forma gradativa. O princípio é bom, portanto, porque permite resolver, não há um grupo muito grande de pessoas, mas há um conjunto de pessoas que acho que merece a nossa atenção. E, portanto, rodeado dos devidos cuidados, porque nós não queremos transformar isto num negócio, como acontece, por exemplo, na Califórnia e, enfim, noutros estados americanos, não é isso. Nós queremos é resolver problemas de pessoas que estão em sofrimento. É sempre isto que é o nosso principal objetivo. E, por outro lado, exatamente evitar, porque esse perigo existe e é real, que processos que não estão em cima da mesa, que não estão visíveis, possam desenvolver-se no nosso país. Portanto, é preferível puxar o problema para cima da mesa e depois regulamentá-lo de uma forma adequada e cuidadosa, do que deixar a situação apodrecer. Portanto, existem sinais, como é óbvio, nunca não conseguimos, não se conseguiu apurar se esses sinais correspondem a uma realidade ou apenas a uma mera aparência, mas de que existirão já situações destas. Portanto, situações não regulamentadas e situações, enfim, ao nível da ilegalidade. Portanto, existe um problema que necessita de ser resolvido. Para já, e porque a percepção da comunidade ainda não é aquela que é necessária para gerar a tranquilidade, será preferível adotar o princípio e depois deixá-lo para um diploma regulamentar do Governo, portanto, e aí entrar em vigor com a entrada em vigor desse decreto regulamentar, dando tempo a que, por exemplo, e creio que o próximo Conselho também terá essa vontade de apresentar uma sugestão de articulado. Vou indicar apenas algumas questões gerais, mas, portanto, creio que isso será possível de fazer e não foi feito por absoluta falta de tempo e porque nós achamos que era mais importante resolver o problema, que aliás está na lei, já que existe até uma nossa obrigação, relativamente ao DGPI. Portanto, concentrámos-nos nisso, concentrámos-nos também no outro tipo de problemas, como o registro dos dadores, das dádivas, dos casais beneficiários e das crianças nascidas, e tanto, enfim, quando há várias coisas urgentes, há coisas que são mais urgentes, e portanto, a apresentação de uma sugestão de regulamentação da maternidade de substituição, portanto, ficou para trás. As outras sugestões, como já apontámos várias vezes, destinam-se, acima de tudo, a facilitar a vida dos casais, diretamente, impondo-lhes menos obstáculos e facilitar a vida, portanto, a falar essencialmente da questão da definição do destino dos embriões, facilitar criopreservados, facilitar a vida dos centros para que eles estejam mais disponíveis para facilitar a vida dos casais. Quanto à questão da maternidade de substituição, primeiro, já referi que é, portanto, não tornar Portugal um paraíso para este tipo de turismo. Estabelecer critérios claros, atribuir ao Conselho, portanto, a indispensável colaboração da Ordem dos Médicos, do Colégio da Especialidade, na definição, caso a caso, das situações em que é possível a celebração deste contrato de forma lícita. Pois, enfim, não haverá necessariamente falta de dadoras, portanto, não limitar a situação, portanto, ou a pessoas de família ou a pessoas estranhas à família, mas, portanto, permitir as duas. Definir muito claramente os contratos, portanto, não sei se isto vai chocar alguém, mas, portanto, nós já temos contratos, portanto, os contratos de seguro obrigatório, os nossos próprios modelos de consentimento, que são aqueles e só aqueles, portanto, do ponto de vista técnico-jurídico, existem já contratos formais, portanto, contratos em que existe a liberdade de celebração, mas não a liberdade de estipulação, portanto, seguro obrigatório, portanto, tudo isto. Portanto, haverá que criar contratos que definam muito claramente os deveres e obrigações de cada uma das pessoas. Há países onde, apesar de tudo, isso o professor Calhar Jorge poderá relatar com mais pormenor, em que, apesar de tudo, ainda subsiste o conceito que está na nossa lei, que é de que portanto, a mulher que realiza o trabalho de parto é a mãe, só que, portanto, por via desses tais contratos, ela acaba por abdicar dos seus direitos. Eu não sei se vale a pena nós massacrarmos os tribunais com isso. Já os tribunais já têm atrasos a mais. Do meu ponto de vista, não é moralmente reprovável, nem eticamente censurável, e é sociologicamente favorável definir, do ponto de vista legal, que o pai e a mãe são o casal que, portanto, que tem o projeto parental. Aprovamos a ideia de que é preferível que os gametas que vão originar o embrião tenham, portanto, a proveniência de pelo menos um dos membros do casal. Acho que é razoável, até para evitar problemas de paternidade. E esses contratos têm que definir, portanto, muito claramente as obrigações e os deveres de cada uma das partes. Portanto, a mulher que cede o útero, enfim, terá limitações à sua liberdade, mas, repito, isso também já existe. Nós não podemos circular a mais de 120 nas autoestradas. Desculpem lá o exemplo. Mas depois, portanto, o casal que tem o modelo parental, que tem o projeto parental, também tem que perceber que a criança é deles, sendo deles, isto não há devoluções ao remetente. Mas isso pode ser contratualmente fixado. Por fim, e para não vos maçar mais, é óbvio que estas situações carecem de um aconselhamento psicológico, de um aconselhamento também, eventualmente, de natureza jurídica, e teremos que encontrar, mas isso pode ser feito. E, portanto, repare-se, quando se trata após o parto, há um aconselhamento também para as mulheres, ou enfim, para os homens, no sentido de, em alguns casos, aconselhar que as crianças sejam... enfim, que se criem as condições para que elas sejam adotadas. Eu não gosto da expressão entregues, não gosto. Portanto, que se criem as condições para que as crianças possam ser futuramente adotadas. Portanto, é um aconselhamento psicológico. Neste caso, não é a posteriori, é antes. O que, se calhar, até é preferível. Insistindo também no que diz respeito, para concluir mesmo, portanto, no que diz respeito à limitação da vontade. Já existem situações, portanto, eu há bocado referi os contratos de seguros, mas posso também referir as sentenças, as decisões judiciais, impõem limitações às vontades. Por exemplo, neste caso da adoção, portanto, o consentimento para a adoção, para ser revertido, é virtualmente impossível. Salvo se provar que, portanto, que o que foi obtido por coação, ou o erro, portanto, tirando essas questões, portanto, reverter uma declaração de consentimento para a adoção também é virtualmente impossível. Portanto, essas coisas existem no nosso ordenamento jurídico, estes mecanismos, para ser mais preciso, existem no nosso ordenamento jurídico. Não é preciso inventar a roda, o que é preciso é encontrar as soluções que resolvam o problema de pessoas reais que existem e que, exatamente porque também vivemos nesta situação, também não as podemos contabilizar, não sabemos exatamente quando são. Peço imensa desculpa, estava-me a escapar uma coisa. Isto agora já é, portanto, não é o Conselho, se o Conselho não chegou a abordar isto. Aliás, aborda no nosso também aborda, embora, mas a responsabilidade é minha, da minha Laura. Quando se estudar o problema da criminalização, criminalizar uma conduta antissocial pode não ser a melhor solução. Portanto, o simples facto de se chamar crime não vai impedir a prática dos atos, porque os criminosos pensam se vão ser apanhados ou não, nem sequer pensam qual é o tempo que vão estar na cadeia. O que leva os criminosos a delinquir ou não é a percepção que eles têm de se vão ser apanhados com facilidade ou não. Pronto. Portanto, nós temos a mania, não somos só nós portugueses, coisa mais genérica, que se definimos que uma determinada conduta antissocial é um crime, que parece que há uma barreira de proteção. Não há. Portanto, nós temos que encontrar soluções ponderadas e proporcionadas para esses atos, que não são atos queridos pela sociedade, isso que se fique claro. Mas, e vem isto tudo a propósito do quê? Portanto, há uma diferença muito grande. Estou-me a referir, portanto, às situações em que existam, portanto, atividades de maternidade de substituição não previstas nesta exceção que nós vamos criar. Peço desculpa que os senhores vão criar. Peço imensa desculpa. Que são, por um lado, os casais e, por outro lado, aqueles que, portanto, têm um outro tipo de atividade. O Conselho não tem, e eu particularmente não tenho, qualquer problema que estas últimas organizações possam ser criminalizadas. Agora, existem ilícitos de mera ordenação social, existem outro tipo de sancionamentos que podem ser aplicados aos casais. Porque, eu insisto, esses casais encontram-se em situação de grande sofrimento e, portanto, haveria sempre, mesmo do ponto de vista jurídico, estas cláusulas de exclusão de ilicitude por existência de um estado de necessidade ou de uma situação de não exigibilidade. Pronto, enfim, este é o último elemento que eu gostaria de deixar à vossa consideração e muito obrigado pela paciência que manifestaram ao escutar. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Carlos. Então, estamos ao dispor para as vossas perguntas.
Muito bem, muito obrigado. Não sei se algum dos colegas quer colocar alguma questão, se querem escrever. Sra. Deputada Mónica Ferro, então, por favor. Sra. Deputada Elsa Paes.
Do que me lembro das posições que foram sendo assumidas durante o debate, esta é, nós fazemos parte do grupo que apoiou com bastante entusiasmo a iniciativa que foi levada a cabo esta pelo PS e a pelo PST. O projeto do PST, como bem sabem, é um projeto que está em quase plena consonância com o vosso parecer. Aliás, muitas das nossas, muito do nosso argumentário baseia-se exatamente na interpelação que nos fazem com o vosso parecer e dá resposta a algumas questões que o vosso parecer levanta. Eu ouvi-o com muita atenção. Posso-lhe confessar que dos debates que temos tido, quer aqui na Assembleia, quer fora da Assembleia, tocou em muitos aspectos que nos têm chamado a atenção. O aspecto da oportunidade, creio que quem se tem envolvido nestes debates, já o ouvimos todos, no sentido de dizer que não é este o momento certo. Há muita oposição a que se esteja a trabalhar nesta matéria, usando o argumento que não há um consenso na comunidade ainda suficiente que nos permita legislar com tranquilidade sobre esta questão. Portanto, os portugueses não se manifestaram de uma forma bastante clara no sentido de que querem esta mudança. Eu não concordo com este argumento, crescendo desde já. E há outros que também nos têm, via e-mail e via debates, não estou a violar nenhum segredo, que nos dizem que este não é o momento, porque o país está numa profunda crise económica e, portanto, nós devemos estar todos concentrados apenas nos valores da economia e não nas questões sociais. Também, como podem depreender, pela forma como expus o argumento, também não consigo concordar com este argumento. Ainda há um outro argumento que nos tem, e este dirigiu-se bastante bem a eles, é só lembrar o sofrimento que pessoas concretas estão a passar neste momento, pessoas que querem realizar o seu projeto de família e não conseguem, para se dar um rosto a essas exigências e, portanto, perceber que há várias dimensões da vida humana que podem ser abordadas mesmo quando temos que estar todos empenhados na resolução desta crise. Isto por um lado. E outro argumento que nós fomos ouvindo também é que nenhum dos partidos políticos tinha ido buscar em promessas eleitorais ou em projetos de governo um mandato claro nestas matérias. Eu sobre isso já dei a minha opinião e foi pública. Eu sinto-me mandatada para tratar todas as solicitações da sociedade portuguesa, não única exclusivamente aquelas que estão contidas no programa eleitoral do PSD e no programa de governo da coligação. Portanto, o meu mandato estende-se para além daquilo que se foi capaz de prever na realização do programa de governo. Eu gostava só de ouvir o seu comentário. Tenho várias questões que depois posso pô-las noutra ronda também, para não monopolizar agora a conversa. Mas nós ouvimos aqui uma das pessoas que já cá esteve antes a dizer que acha que o termo maternidade de substituição gera uma reação adversa que podia ser evitada se lhe chamássemos, por exemplo, gravidez de substituição. Porque não tem a carga emocional e a carga jurídica de se dizer é uma maternidade. Como muito bem dizia, a ideia de que quem dá à luz, quem está ali no momento do parto, pode não ser considerada a mãe da criança. Portanto, que se chamar gravidez de substituição resolveria, em parte, esta questão. Outra das questões que gostava de lhe colocar, e peço desculpa se achar que é longa demais, mas tem a ver com aquilo que pode ser previsto no contrato. Nós ouvimos, a minha pergunta, nós ouvimos várias áreas. Eu, por exemplo, confesso-lhe que me surpreendeu quando me perguntam então e se a mãe de substituição fica doente e tem que deixar de trabalhar e vem para casa com baixa e tem menos rendimentos do que tinha quando trabalhava, será que o casal que está a recorrer àquele útero não terá a obrigação de contribuir financeiramente para o bem-estar daquela família? Porque depois isso chocará com a ideia de que se trata de um negócio jurídico não oneroso. Portanto, acha que... Eu não tinha pensado nisto, confesso. Foi num debate que me colocaram esta questão e eu nunca tinha pensado. Pensei em várias coisas, não pensei nesta dimensão. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é: acha que o contrato deve ser muito detalhado ou deve dizer o mínimo, de forma a que se consiga resolver pontualmente as situações que forem sendo identificadas? Percebe o que eu lhe estou a perguntar? Eu não sou jurista, portanto não lhe sei perguntar isto com todos os termos técnicos que eu devia conseguir usar, mas não lhe consigo perguntar de outra forma. Porque é uma questão que... Porque eu, de cada vez que falo com pessoas, e nós tivemos alguns debates, sobretudo na altura da aprovação do diploma, e confesso-lhe que já me surpreenderam mais de uma vez. Não tinha pensado em todo o encaixe. E, portanto, uma das respostas que não se pode dar com muita leviandade, mas que é verdade, que é: não há devoluções. Porque essa é uma das perguntas que nos fazem muitas vezes. Não há devoluções, não é? Porque num projeto parental que não recorra à PMA, num projeto de maternidade, não há devoluções. Nós estávamos aqui a brincar, a sorrir, a pensar quantas vezes já nos apeteceu devolver os nossos, mas nem sequer temos onde ir perguntar, não é? Portanto, peço desculpa pela ligeireza, mas de facto gostava de o ouvir nestas questões.
Obrigada, Sr. Coordenador. Eu agradeço poder falar agora, logo a seguir à minha colega Mónica Ferro, antes do Sr. Dr. Desembargador responder, porque às 14h30 eu vou ter que sair para um outro grupo de trabalho e, portanto, eu peço desde já antecipadamente também desculpa, mas ficará o meu colega António Serrano depois para acompanhar o resto desta audição. Quero também, obviamente, associar-me aos cumprimentos e agradecer-lhes a vossa presença nesta casa onde a lei vai ser apurada e definida e todos os contributos que também deram para que o Partido Socialista elaborasse o seu próprio projeto, que, tal como o do PSD, aliás, eles são muito parecidos, acompanha muito as posições que o Conselho Nacional de Apropriação Medicamente Assistida tem vindo a definir. Também acompanhamos no que diz respeito à possibilidade de se regulamentar esta lei. Achamos que as regulamentações devem ficar para um outro momento e não tanto para este momento da aprovação da lei. Portanto, há aqui um conjunto de questões de pormenor que o Partido Socialista pensa que devem ser feitas em sede de regulamentação posterior. De todo modo, eu estou aqui numa posição um bocadinho inconfortável no quadro do PS, confesso, porque, apesar de reconhecer todos os avanços civilizacionais em matéria de saúde sexual e reprodutiva que nós tivemos em 2006 com a aprovação da lei em vigor, essa lei ficou aquém de um conjunto de outras possibilidades que esta, obviamente, vai tentar resolver, mas, em meu entender, ainda fica aquém de outras que podia ter resolvido e acaba não resolvendo, e eu pessoalmente acho que deveria ter eliminado a exigência de ser casado, mas essa questão hoje não está em discussão e, portanto, daqui a uns anos seguramente estaremos a discutir um novo avanço desta legislação, mas é assim que também se vai legislando. De todo modo, e no quadro das possibilidades que estão em cima da mesa, eu gostava de ouvir a opinião do Conselho Nacional sobre algumas coisas que me causam alguma preocupação e que têm a ver com a questão dos dadores. Portanto, nós sabemos que os dadores, obviamente, não vão ser pagos, portanto, não há aqui nenhuma remuneração, vão ser pessoas de família ou mesmo estranhos. E eu pergunto, como é que podemos, eventualmente, controlar algum mercado subterrâneo que possa acontecer por trás desta transparência com que nós queremos tratar, numa lógica de ética e de responsabilidade, esta lei. O conhecimento da identidade do dador, há países onde isso é possível, gostava de também ouvir a vossa, os argumentos, sobretudo, de ordem ética que se colocam a esta questão, quer a favor, quer contra. A mulher que gera vai abdicar dos seus direitos, mas imaginemos que no meio dos seus direitos de ser mãe, não é? No meio da gestação, há um arrependimento. Claro que quando uma mulher engravida se arrepender até às 10 semanas, tem a possibilidade do recurso legal à IVG, a partir das 10 semanas já não tem. Mas neste quadro, como é que estas questões também se podem tratar? Portanto, uma mulher que se disponibiliza a assumir a gravidez, também gosto mais do termo de substituição, porque a maternidade em si, que é o ato de educar, aí já não há substituição, dado que é o projeto parental que vai assumir essa maternidade, mas se houver um arrependimento, até pode haver um arrependimento nas primeiras 10 semanas, e se não for nas primeiras 10, se for a seguir, que questões de ética é que se poderão aqui colocar, de forma a que os interesses da criança e do projeto parental, obviamente, sejam salvaguardados, mas também as questões da mulher que se disponibiliza, como é que elas podem ser acauteladas a entrar neste projeto de gravidez de substituição. E para já, Sr. Juiz, eram as questões que num primeiro momento eu gostaria de colocar, se é prejuízo depois de poderem ser colocadas outras questões.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Só para complemento, por uma questão de oportunidade, mas não para carregar com mais questões, porque já tenho uma série bastante grande de questões. Quando o Sr. Doutor falava há pouquinho sobre o regime sancionatório, só confirmar se eu percebi bem, que estava a preconizar um regime sancionatório, em vez de ser um regime penal, um regime contravencional. Contra o nacional, excluindo-se as sanções penais. Era isso que...
Para os casais homossexuais.
Ok.
Não para as entidades ou pessoas que, portanto...
Para os casais homossexuais, ou seja, para os casais que vão recorrer... Portanto, o casal com o projeto parental. Agora, as entidades organizadoras que... Portanto, que poderão tal lucrar desse tal mercado subterrâneo, essas aí não vejo, não tenho qualquer problema em criminalizá-lo.
Muito obrigado. Enfim, é um prazer estar aqui num grupo empenhado, que é o que nos interessa. E eu só queria acrescentar, enfim, da minha vivência como técnico desta área, reforçar a noção de que isto são situações excepcionais, primeiro ponto. Segundo ponto, concordar que a designação gestação ou gravidez de substituição é, de facto, são sinónimos técnicos, mas do ponto de vista semântico, para o mundo em geral, provavelmente, é menos chocante. Dar uma informação que tem que ver com regimes que existem um pouco no mundo, entre o extremo, que o Sr. Juiz já referiu, em que a Califórnia é o mais espampanante, mas que existe com variantes também na Índia, por exemplo, já que na Ucrânia não existe regime nenhum, é um pouco ad hoc, são regimes que permitem anúncios, pagamentos, tudo, enfim, na Califórnia tudo está obviamente regulamentado para ser assim. Depois há uma outra versão em que é o caso inglês, que é o paradigma da Europa Ocidental, em que não há nenhuma relação comercial, nem pensar, não é permitido haver nenhum tipo de anúncios a este tipo de atividades por parte das entidades que as praticam, ou seja, os centros de PMA não podem dizer a nenhum casal que procura aqui ou ali se tiver necessidade, quando muito, constata-se a necessidade técnica e o casal vai recorrer àquilo que é muito comum nos anglo-saxónicos, que são as associações de doentes, associações de beneméritas, organizações que conseguem localizar potenciais gestantes de substituição, mas não é permitido pagamento, sempre com o senão que em Inglaterra, enfim, é claro, de compensações a perdas de trabalho ou despesas de deslocação, seja o que for. Nos contratos em Inglaterra, um dos pontos iniciais é um seguro de saúde, um seguro de compensação para a gestante de substituição. Não sei exatamente o âmbito do seguro, mas pressuponho que será para colmatar exatamente um dos problemas que a senhora deputada levantou, que são as consequências financeiras negativas para quem tenha de estar de baixa, ausente de trabalho, seja o que for. Mas não há escrutínio de tal forma que a autoridade inglesa das técnicas de PMA não tem nenhum tipo de registros das situações nascidas, porque os registros que os ingleses têm vão buscá-los aos tribunais de família, porque as crianças nascem e são, na mesma, filhos da mãe que as deu à luz, e depois há um processo no Tribunal de Família para cedência dos direitos parentais, que, enfim, como dizia o Sr. Juiz, é provavelmente mais um trabalho para os tribunais, se bem que, enfim, os números não são em absoluto relevantes para o trabalho desses tribunais, mas, enfim, seria mais um esforço e mais um protelar no tempo, por, enfim, durações temporais um bocadinho difíceis de entrever. E existe um outro país, que é Israel, em que há uma autoridade que aprecia pedido a pedido e autoriza ou não autoriza pedido a pedido. Não sei mais detalhes em termos legais, mas sei que é assim que funcionam em Israel. Portanto, isto era para partilhar convosco mais algumas perspectivas e para poderem, enfim, incluí-las e incorporá-las nos vossos raciocínios. A senhora deputada falou no anonimato dos dadores, isso para dadores terceiros, enfim, a lei impõe, exceto se os dadores expressamente disserem que prescindem desse direito de anonimato. Aqui não há bem doação, enfim, digamos que há um outro que substitui outro durante um período que dura 9 meses e, portanto, eu diria que em termos práticos aqui não há hipótese de assegurar anonimatos. Não estou a ver que haja nenhum contrato entre um casal e uma tia, prima, avó, seja o que for, que se disponha a dar um útero, ou estranho, e que, ao fim de 9 meses, receba uma criança sem fazer a mais pálida ideia da sua gestante substituição. Portanto, aqui parece-me que o anonimato é um pouco utópico, para não dizer completamente irrealista. Depois, o problema dos arrependimentos, que tem que se encarar os mecanismos a envolver, é evidente que isso tem que estar assegurado no contrato inicial, tem que estar minimizado através de tudo o que são os escrutínios prévios, sejam, enfim, porque tem que haver escrutínios de saúde, como tem que haver escrutínios psicológicos, como tem que haver escrutínios de áreas de esclarecimento, para que a pessoa, quando assina um contrato destes, saiba que a sua margem de modificação da opinião é, de facto, muito limitada e, portanto, só entra num processo destes se estiver realmente muito motivada para tal. Por isso, eu suponho que, a maior parte das vezes, será alguém próximo, alguém da esfera afetiva do próprio. Mas tem que se minimizar e não há alternativa. Agora, se for até às 10 semanas, existe algum mecanismo legal. A partir daí, é como andar de avião. Só se sai no fim, para o bom ou para o mau. É evidente que, se quisermos levar as coisas ao complicado, mais os problemas subterrâneos, porque é preciso, depois na regulamentação, ser muito restritivo para não se correr o risco de Portugal ser o país para onde toda a gente vem à procura de mães ou de gestantes de substituição, se bem que, como imaginam, exceto com um grande pagamento ou com um empenhamento afetivo, seja difícil que uma senhora se disponha a ter 9 meses de uma gravidez, dos incómodos, daquilo que representa estar grávida, quando o objetivo é dar a criança. Quer dizer, os impulsos de curto prazo são muito frequentes na nossa terra, os impulsos de tipo maratona não serão seguramente tanto. E há também que ter aqui um conhecimento, que esse é um aspecto técnico, que é, isto não é, diz-se que se faz e está feito. Ou seja, há uma senhora que disponibiliza o seu útero para uma gestação de substituição, mas está longe de estar garantido que os embriões que lá se colocam dão origem a uma gravidez. Portanto, isto é uma técnica de PMA e tem as suas taxas de êxito e, infelizmente, a maior parte das vezes, taxas de inêxito. Portanto, digamos que o processo não é um processo de já está grávida, agora o problema é se chega ao fim ou não. É um problema de que é uma decisão apriorística que nem se sabe se vai resultar em gravidez. Portanto, depois há nuances técnicas, ou seja, há países em que só mães solteiras, só senhoras que ou são divorciadas ou estão solteiras é que é permitido que sejam gestantes de substituição, para evitar conflitos intraconjugais. Há países que, do ponto de vista técnico, restringem, porque a eficácia do processo é maior, a senhoras que já tenham tido elas próprias os seus filhos e que, portanto, possam dar uma maior garantia, primeiro, de que as coisas resultam e depois que a gravidez decorre sem riscos para uma gravidez. Portanto, há muitas nuances, pelo que eu reforçaria a opinião do Dr. Eurico Reis e a opinião dos vossos parceiros, que a regulamentação dos imensos detalhes e das imensas implicações será, de facto, muito importante, mas cuja adaptação seria desejável numa segunda fase.
Só acrescentar um pouco, e se a senhora deputada Mónica Ferro me permite, começaria pela sua colega, porque ela tem que sair. Ora bem, a ver, do ponto de vista técnico-jurídico, isto é um contrato. Como é um contrato, as partes têm que se conhecer umas às outras. Portanto, não há, mesmo do ponto de vista ontológico, não há aqui anonimados. Se se estava a referir relativamente às crianças, exatamente por esta circunstância, eu creio que também será virtualmente impossível que as crianças não conheçam esta situação. Pois, do ponto de vista psicológico, a ocultação de um problema apenas o agrava. Portanto, se o casal com o projeto parental ocultar esse facto à sua criança, vai pagá-lo mais tarde muito, muito caro. Questão diferente é o problema dos dadores de gâmetas. Porque, enfim, não há aqui uma neutralidade ética, mas vamos ver os efeitos. A partir do momento em que, por via jurisprudencial ou por via legal, se fugiu ao quadro que, muito sabiamente, eu tenho que dizer isto, não sou laudatório, mas tenho que dizer isto, muito sabiamente foi fixado na lei que está em vigor, que é a 3 níveis, portanto, há o conhecimento da identidade genética, não há problemas, relativamente à questão de jovens que descubram que, portanto, foram ambos gerados com a utilização de técnicas de PMA, que querem saber se existem os impedientes da lei, ou seja, se são irmãos biológicos, portanto, também o Conselho responde. Depois há o terceiro nível, que é, pergunta-se, o dador escreveu no seu consentimento informado que não se importa de que a sua identidade civil seja divulgada, muito bem. Nos outros casos, portanto, é possível obter, em casos ponderosos e devidamente justificados, uma decisão judicial transitada em julgado que imponha ao Conselho que revele a identidade civil. Portanto, estas situações do meu ponto de vista, são perfeitamente equilibradas e muito, muito boas mesmo. Nos países em que se avançou no sentido de, portanto, com base numa absolutização que eu acho desproporcionada do direito ao conhecimento da identidade, portanto, histórica da criança, o que aconteceu é que os dadores desapareceram. E, portanto, ou nós queremos ajudar as pessoas a ter filhos e, eventualmente, até a suprir as baixas taxas de natalidade, e isso é um valor ético muito, muito importante do meu ponto de vista, e então vamos minimizar tudo o que seja contrário à prossecução desta finalidade, ou então não, vamos absolutizar direitos, o que é completamente ao arrepio do princípio, do pilar essencial da civilização humana, que é o princípio da proporcionalidade, e depois obtemos estes resultados, que quem oculta isto, portanto, necessariamente não está a agir com a melhor das intenções. Eu digo isto muito claramente, porque isto é conhecido de toda a gente. E se nós ocultamos este efeito perverso, no seu sentido mais íntimo da palavra, mais ontológico, de afastar esses sensibilizadores, é porque não estamos com vontade de que este desígnio de ter filhos seja alcançado. Quanto ao arrependimento, é o que o professor Calhau Jorge já disse, nós entramos no avião e seguimos. É óbvio que todas as leis e todos os contratos têm esta, portanto, ao contrário das leis da física, são ontologicamente violáveis. Portanto, eu posso violar uma lei, eu posso violar um contrato, isso tem consequências. E isso deve estar claramente fixado no contrato. E agora, se me permite, passo para a senhora deputada Mónica Ferro. Eu sou adepto exatamente por causa da natureza ética desta situação, enfim, e dos constrangimentos dela ligados, o contrato deve ser o mais pormenorizado possível. Portanto, o professor Calhau Jorge já avançou algumas soluções que são tecnicamente possíveis, portanto, a existência de contratos, ou a existência de, acrescento eu, cláusulas penais. Portanto, quando nós celebramos, enfim, agora perdoem-me também, daqueles contratos de crédito ao consumo ou os contratos de locação financeira, os leasings, existem cláusulas penais. Portanto, sim senhor, podes violar, mas depois tens consequências. Mas, de facto, em termos do que deve, do dever ser, a possibilidade de reverter o consentimento que foi dado, e aqui neste caso é, portanto, a celebração do contrato, deve ser proibida com o estabelecimento de cláusulas penais, e por isso é que é importante essa preparação psicológica anterior, que é a das pessoas terem uma noção clara, para que a sua vontade seja livre, esclarecida e responsável. Livre, esclarecida, informada e responsável. Para que as pessoas saibam bem no que é que se estão a meter antes de começarem a caminhar. Por último, a ver, de facto, nós não tivemos uma revolução liberal aqui em Portugal, uma revolução liberal de jeito. E, portanto, a maior parte dos portugueses não sabe o que é uma democracia representativa. Portanto, os senhores são os representantes da nação. Para tudo. Para tudo. É óbvio que existe o contrato eleitoral, não é? Mas, no que não está expressamente consignado no contrato eleitoral, os senhores é que mandam. Por isso é que há eleições. Portanto, não percebo. É, de facto, esta noção muito fraquinha que a maior parte dos portugueses tem do que é a democracia representativa e do que é o Estado de Direito, que leva a que este tipo de argumentos possam ser apresentados. Oportunidade. Nunca é oportuno. Nunca é oportuno. A rotina, o deixa estar, deixa andar, é que é o bonito. Depois, claro, pois é o Titanic a afundar-se. Portanto, porque não foi oportuno resolver os problemas os problemas que iam surgindo. Se me permite uma última coisa. Nós vivemos uma situação de crise. E qual é que é o melhor contributo que nós podemos dar para resolver uma crise? É agir naquelas áreas que nós temos conhecimentos, competências para fazer. Eu não sou economista, eu não me vou abalizar a fazer propostas de caráter económico. Vou esperar que me convençam, aliás, como é normal nos tribunais, portanto, o juiz não sabe tudo. Portanto, as testemunhas estão lá para convencer o juiz de que os seus argumentos são os melhores. Portanto, nessas áreas que eu não domino, espero que me convença. Agora, eu acho que a melhor contribuição que eu posso dar para a resolução dos problemas desta crise, vou utilizar a expressão, é ir àquelas áreas que eu tenho competências e tenho a obrigação de saber e encontrar soluções. E se todos nós fizéssemos isso, iam-se encontrando soluções para aquele problema, e aquele problema era resolvido, e aquele problema era resolvido, e aquele problema era resolvido. E às tantas a crise é resolvida também.
Doutor, gostava que fosse assim tão fácil. Mas nós podemos contribuir para isso.
A minha avó, quando eu era muito pequenino, disse-me: para tudo na vida há solução, menos para a morte.
Com certeza.
Dá-lhe a trabalho, às vezes.
E nós estamos aqui para o bem e para o mal, portanto. Ângela, se não te importavas, eu dava a palavra à deputada Elsa Paes, porque ela está de saída, portanto.
Embora eu gostava no seguimento daquilo que o senhor disse, gostava ainda de lhe perguntar uma outra questão. Relativamente à oportunidade, eu concordo em absoluto. Nestas coisas da afirmação dos direitos e destas matérias que vão implicar um avanço civilizacional em termos de tudo o que estava instituído, haverá sempre boas desculpas para não se avançar. Eu acho que a crise é seguramente uma desculpa que será sempre utilizada em qualquer contexto para não se avançar com matérias fraturantes, mais frágeis. E acho que devemos avançar mesmo. E até talvez em crise devemos avançar mais.
Medidas estruturantes, peço-lhe que utilize, porque são medidas que são o fundamental da estruturação da sociedade.
Eu percebo a retificação que fez, percebo. Relativamente à possibilidade de reverter o consentimento, para mim essa é uma questão muito delicada. Eu gostava de saber, já percebi que a posição é, uma vez contratualizada, uma vez assinado o contrato, feito aquele percurso, a posição do Conselho é que já não há possibilidade de voltar atrás. Se eu entendi, não é? Mas não haverá nenhuma exceção que possa permitir, eventualmente, um voltar atrás, a possibilidade de se poder reverter num quadro de grande excepcionalidade. Porque em matéria humana, eu percebo isso num contrato qualquer, agora em matéria humana, tão delicada como esta, em que os próprios sentimentos são as situações que vão articular-se com a criação e que vão produzir sentimentos que não é possível prever nem experimentar. Não haverá em nenhum contexto a possibilidade deste contrato poder ser revertido, ainda que no âmbito de algumas exceções. Eu gostava de aprofundar um bocadinho mais esta temática, porque para mim é uma temática que mexe muito também com a minha sensibilidade e gostava de eu própria poder formar um bocadinho mais a minha opinião relativamente a esta matéria.
Nós, como somos uma maioria tolerante, eu acho que se calhar deixávamos responder uma vez que está de saída e assim ficaria mais esclarecida eventualmente.
Deixe-me só pôr, por favor, Sr. Deputado, aqui um pouco de aspecto técnico ou humano real. Depois o Sr. Juiz Desembargador poderá dar-lhe outra perspectiva. Nada é irreversível. Nada é irreversível. Não é assinar um contrato, na minha ótica, de médico que trata casais que põe um problema. A pessoa pode sempre reverter a sua opinião até um certo ponto. Aquilo que colocou foi depois das 10 semanas, porque até às 10 semanas uma senhora que está grávida e diz eu quero interromper, vai a um sítio e diz eu quero interromper. Portanto, não há ninguém que lhe controle, não há ninguém que controle coisa nenhuma. Mas, pelo contrário, a partir das 10 semanas, não há hipótese de fazer interrupção de gravidez, a não ser que haja uma malformação incompatível com a vida, ou... Mas isso é a lei geral. Portanto, eu diria que o contrato é reversível até às 10 semanas. A partir daí, se diz reversível no sentido, afinal, não dou a criança... Isso aí é que tem que haver, de facto, uma contratualização, porque aí não estão em causa aspectos físicos, não estão em causa aspectos de saúde, já estão só aspectos opcionais ou filosóficos. Isso aí já deixo para o Dr. Eurico Reis.
É assim. Era o que a minha avó dizia, portanto, pegando aquelas palavras. Portanto, só a morte é que é definitiva. O resto não é. Portanto, quando eu referi que os contratos são ontologicamente violáveis, portanto, a pessoa pode chegar ao fim e dizer eu não quero. Portanto, é o que eu digo, portanto, eu até posso cometer crimes. Depois assumo as consequências. Assumo a responsabilidade. Portanto, a pessoa pode interromper a gravidez até às 10 semanas, pode fazê-lo de forma lícita. A partir daí, dentro das determinadas condições... Não, pois, mas é isso. Mas só estou a dizer isso. A partir dessas 10 semanas, e não se verificando nenhuma das outras circunstâncias, a pessoa está a cometer um crime. Vamos começar por aí. Que tem responsabilidades. A pessoa pode chegar ao fim da gravidez e depois dizer, não, agora o filho é meu. Vai a tribunal e depois depende, porque se pode considerar que se calhar uma pessoa que abusou dos seus direitos, se pode ser configurado como um abuso de direito, pode acabar por perder. Vamos ver, quase todos os dias existem decisões judiciais a inibir, ou melhor, a inibir, são, de vez em quando, a inibir os progenitores do poder parental. E outras a atribuir a guarda da criança a um determinado progenitor e não ao outro. Portanto, é sempre possível. Portanto, irreversível, irreversível é a morte. Nem sequer as procurações irrevogáveis são irrevogáveis. Pronto. Agora, o que se tem que criar é um quadro legal e contratual que estabeleça consequências. Mesmo, acrescento eu agora, para uma IVG dentro das 10 semanas. Porque há aquele velho princípio, pacta sunt servanda. Os contratos são para cumprir ponto por ponto. E depois, olha, lá teremos os tribunais a resolver essas coisas.
Aliás, permite-me só mais um comentário, uma vez que a senhora deputada vai... Há um outro ponto que ainda não foi abordado, mas também é comum nas discussões nesta área, que é o perigo para as crianças que nascem neste conflito, em quem é a mãe, quem são os progenitores, o que é que isso se representa para as crianças, e isto é uma discussão abstrata, porque não há experiência organizada que diga grande coisa sobre isso. A única experiência organizada que eu conheço, e que aliás vai ser publicada este mês numa revista médica, é um estudo de crianças aos 7 e 10 anos em Inglaterra que durante 2 anos conseguiram coletar 50 casos. E nem todos quiseram responder, mas dos 30 e tal que responderam, a conclusão foi de que as crianças estão ótimas, a esmagadora maioria conhece as mães e acha que são cool. E cool. Pronto, estão fixe. Embora isso também advenha dos pais, aos 7 anos eles não percebiam ainda muito bem, mas aos 10 anos quase todos respondiam que tinham conhecimento de que a mãe tinha tido uma doença, um problema qualquer, que o útero tinha que ter utilizado um útero emprestado e tudo bem, muito obrigado. Portanto, os temores das implicações psicológicas para as crianças são um temor legítimo, temos que temer sempre as mudanças que não conhecemos, mas não há absolutamente nada técnico que possa balizar muito isso.
Só uma coisa, nesta área há providências cautelares, e ao contrário do que acontece noutras áreas do direito, aqui as providências cautelares são rápidas. Portanto, é possível tomar decisões judiciais.
E a questão da mãe, do casal com o poder paternal, está perfeitamente determinado na nossa legislação. Portanto, o que se entende por mãe de substituição e quem... Isso está perfeitamente determinado. De qualquer das formas, vamos acelerar um bocadinho. Ângela, escrever. Só para deixar uma nota, porque eu ia colocar uma questão, mas aquilo que o Sr. Professor referiu, se calhar ajudar-nos ia imenso se eventualmente nos pudesse, se tem esse estudo em inglês e se nos pudesse fazer chegar esse estudo, porque de facto as era muitíssimo interessante, porque as questões que nos levantaram ao longo deste processo, assustadoras da sociedade, têm, se calhar, parte delas, podemos encontrar algum conforto nesse estudo, que já tem essa resposta, porque tem essa experiência, e isto elimina também a questão que eu ia colocar. Sr. Deputado Ângela Guerra, se fizer o favor.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada por terem vindo e a sublinhar exatamente aquilo que o meu colega Miguel acabou de dizer. Eu sinto-me muito mais confortada depois de saber que efetivamente há esses estudos e gostava imenso de os ver, porque muitas das situações que nos foram aqui colocadas são exatamente nos problemas psicológicos que poderão surgir às crianças numa fase posterior. Já responderam àquilo que eu queria perguntar, mas relativamente a algumas coisas que o Sr. Juiz disse, gostava de lhe... Eu sou da área do direito e, portanto, levantou-me aqui algumas dúvidas relativamente à contratualização. E ao facto do Conselho Nacional entender, portanto, que isto é matéria para regulamentar posteriormente, portanto, noutra sede, que não agora na que nos hoje aqui traz, gostava de... eu fiz técnicas de procriação medicamente assistida. Tenho um filho que, por acaso, não resultou de uma dessas técnicas, mas recorri a elas. E, portanto, eu li atentamente aquelas cláusulas, por defeito de profissão, digamos assim, que me forneceram nos hospitais de Coimbra, na altura, e verifiquei que há ali já uma série de pormenores que estão ali já previstos. E o que eu lhe gostava de perguntar concretamente é se, na sua opinião, este tipo de contratos que devem ser muito pormenorizados e também, simultaneamente, muito genéricos para que, digamos assim, o chapéu fique aberto e possa cair ali muito mais do que se estivermos a recorrer a este pormenor ou àquele... gostava de saber se este tipo de contrato que o Sr. Juiz fala é um tipo de contrato como aqueles que já temos ou um contrato para em sede posterior também depois poderia ser utilizado junto dos tribunais. É que este tipo de documentos que agora existem são assim, uns documentos muito basilares que efetivamente recorrer a eles se eu tivesse algum problema relativamente ao tipo de tratamento que me foi feito ou algum problema de saúde que surja na sequência daquele tipo de tratamento que está a ser utilizado por aquela unidade de saúde, eu creio que, sinceramente, por aquilo que me foi possível observar, que aquilo praticamente não era nada. E eu penso que o tipo de contrato que estamos a falar é um contrato bem mais jurídico e bem mais artilhado, digamos assim, em termos jurídicos também. Muito obrigada, essa é uma para já.
De facto, já agora, relativamente aos problemas psicológicos, quando eu tinha 8 anos, meus pais separaram-se, nessa altura nem sequer havia a possibilidade do divórcio. Felizmente, portanto, isso, como é óbvio, cria problemas psicológicos. Felizmente, eles sempre resolveram os assuntos sem necessidade de tribunal, digamos, o que a minha mãe dizia é que, portanto, isto era um elemento que me definia como pessoa, portanto, era um elemento que depois acabava por me ajudar a ser diferente. E que, portanto, e o que ela me dizia é que nós não temos a obrigação de seguir o que o rebanho faz. Pronto, isso, portanto, e depois temos os exemplos das famílias monoparentais, que são coisas más, mas em que as crianças se desenvolvem. Portanto, esta questão dos problemas psicológicos, isto depende, acima de tudo, dos pais. Portanto, da maneira como eles lidam com estas coisas. Pares sobre uma coisa... nos tribunais, não sei se fica a área da família ou não, mas há sempre o problema da eficação ou do endeusamento do progenitor ausente. Por isso é que esta coisa de estar 15 dias com cada um dos progenitores é bom, que é para evitar aquela mitificação de que o que está fora era aquele que me ia satisfazer todas as vontades, é que é o bom, até como elemento de chantagem para, para o desgraçado do progenitor que tem que educar, tem que dizer que não, porque educar é ensinar, é dizer não, não é? Quando se diz sim, diz-se não a uma de coisas. Portanto, esta questão dos problemas psicológicos muitas vezes são enfim, agigantados para além do que deve ser. Portanto, nós temos a experiência das famílias monoparentais, portanto, dos casais em que não existe presente no cotidiano um dos modelos parentais, e as crianças não é por isso que ficam antissociais ou portanto têm dificuldades numa interação social. Pronto. Relativamente, já, portanto, eu acho que quando nós analisamos uma coisa e encontramos às vezes problemas que os outros não encontram, isto não é defeito, isto é a aplicação, pode ser até feitio, mas é a aplicação, enfim, do nosso conhecimento, portanto, quer dizer, quando nós somos capazes de descobrir o conflito quando ainda ninguém pensou nele, podemos resolvê-lo sem que ele exista e, portanto, é bom. Eu acho que nós fazemos... Os juristas são bons para a sociedade. Pronto. Há bons juristas, maus juristas. Mas... Pois, quer dizer, eu acho que, de facto, às vezes há críticas um bocadinho injustas. Exemplos de... É óbvio que este contrato, e é por isso que eu digo que tem que ser um contrato formal e que, enfim, acho que o Conselho poderá fazer um projeto que depois será debatido. Eu insisto no modelo dos seguros obrigatórios. Portanto, isto tem que ser, portanto, tem que ter amplitude, como a senhora deputada disse, e bem, para, portanto, abranger aquelas situações que nós, enfim, não conseguimos prever à partida. Mas, por outro lado, temos de ter algum pormenor e que tem que chegar, nomeadamente, à questão do comportamento da mulher que cede o útero para a gestação. Portanto, há certo tipo de comportamentos que ela não pode manter. Mas que, aliás, qualquer grávida normal também não pode manter. Portanto, também não estamos a inventar a roda. Portanto, e essas coisas têm que estar previstas. Portanto, de facto, tem que haver algum grau de pormenorização neste contrato. E é um contrato, efetivamente, portanto, que se for violado, pode ser esgrimido em tribunal, para obter, portanto, ou a concretização da entrega da criança ao casal que tem o projeto parental, ou, enfim, outro tipo de ressarcimento pela violação do contrato. Portanto, mas isso é um contrato padronizado, tem que haver. Exatamente. Não sei se respondi às suas perguntas.
Eu, se me permite. É só um ponto. A procriação medicamente assistida existe há 25 anos em Portugal, ou há 27. E sempre houve um contrato tácito, até que a certa altura, e essa altura foi muito antes da lei de 2006, passou a haver centros que tinham um contrato escrito, contrato esse que na prática era... o ter a certeza que estavam escritas as informações pertinentes e, portanto, chamado consentimento informado. Claro que juridicamente e formalmente é um contrato, mas aquilo está longe de ser um contrato, aquilo é uma informação genérica que os casais têm obrigação de ter lido para depois não virem dizer que não me informaram disto ou daquilo. Eu diria que o contrato é só porque formalmente funciona como tal, mas aquilo é mais um esclarecimento vinculativo de que o casal leu. Portanto, eu concordo perfeitamente com a sua posição de que para uma coisa desta monta tem que ser um contrato com um conjunto de, enfim, formalidades que não têm nada a ver com aquilo que nós temos.
Muito bem, não sei se algum dos seus deputados quer mais algum esclarecimento. Assim sendo, dava por finalizada esta audição. Por favor, Sr. Presidente.
Nos contratos de locação, e nos, aliás, no, 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 nas cláusulas, contratos com cláusulas gerais, portanto, que são escritas, não é? Tem que haver aquela norma no final a dizer que eu fui informado e fui esclarecido, etc, etc, etc. Portanto, acabam por ser contratos. Os consentimentos informados acabam por ser contratos.
Sim, será no caso da, da maternidade de substituição, com certeza.
Ou gestação de substituição.
A gestação de substituição. Gravidez. Nós agora vamos ver isto, mas eu acho que as nossas colegas deputadas têm uma palavra fundamental nisto, não é? Porque a nossa sensibilidade, infelizmente, está um bocadinho limitada, não é?
Não, é diferente. Nós não somos iguais.
Muito obrigado pela vossa ajuda e ficamos curiosíssimos pelo estudo que o Sr. Professor referiu. Acredito que nos vai ser... Eu acredito que vai nos ser imensamente útil, não só para percepcionarmos melhor, mas também para termos uma argumentação ainda melhor solidificada. E agradeço a disponibilidade, naturalmente. É sempre um prazer.